Boa tarde, Georgia. Vamos começar falando sobre o assunto da apneia obstrutiva do sono. Explica um pouco pra gente quais os sintomas dessa apneia e quais as principais formas de tratamento.
Boa tarde. A apneia obstrutiva do sono tem como principais sinais e sintomas dor de cabeça matinal, um sono não reparador, a pessoa dorme e parece que ela não descansou, cansaço, irritabilidade, ronco. Acho que é isso. E as principais formas de tratamento são quatro formas. A primeira é mudanças no hábito da pessoa, do paciente, como reeducação alimentar, uma dieta para ela emagrecer um pouco. Atividade física, né, evitar comer alimentos muito pesados antes de dormir, um pouco antes de dormir. E o segundo tipo de tratamento são placas, aparelhos bucais, que são confeccionados pelo dentista, que elas colocam a mandíbula para frente, possibilitando a entrada de ar. A terceira forma é um aparelho CPAP, que é mais caro e tal, mas ele faz uma pressão positiva, joga o ar lá dentro, mantendo a garganta aberta durante o sono. E a quarta forma seria cirurgia, que tem três tipos de cirurgia.
Beleza. E a apneia, ela atinge pessoas de todas as idades?
Mas principalmente homens de meia idade, com sobrepeso e com pescoço curto.
Agora, um assunto que intriga muito os adolescentes, os jovens, é o piercing bucal. Você poderia comentar um pouco pra gente sobre os riscos de colocar um piercing na boca?
O piercing bucal, ele oferece bastante riscos para a saúde, principalmente possibilidade de fratura de uma partezinha do dente, até câncer, porque ele fica muito tempo roçando num lugar, e também fora as doenças que podem ser contraídas na aplicação do piercing, se ele não tivesse sido esterilizado, que é a hepatite e a AIDS. Também pode dar recessão gengival, que é a gengiva vai mais para baixo. Problemas, dificuldade na fala, na alimentação, na deglutição. E é isso.
Então, resumindo, você não aconselha a nenhum jovem colocar um piercing na boca?
Não aconselho.
Obrigado. E a respeito do uso do flúor, o que vocês têm a falar ali no stand número 51?
O flúor é uma maneira muito boa para evitar, prevenir a doença cárie. Mas ele tem que ser usado nas dosagens certas. Porque se for usado em excesso, pode dar fluorose, que é uma outra doença. E se não for usado, pode dar cárie. Aí a fluorose é uma doença que dá manchamentos brancos no dente. E ela é formada desde o desenvolvimento embrionário do dente, quando a pessoa ingere muito flúor. E o flúor está em qualquer lugar. Pode estar na água, no, na pasta de dente, nos bochechos bucais. Aí, se ingerido em excesso, pode dar fluorose.
E qual que é a medida ideal que vocês aconselham do flúor diariamente?
Isso depende da marca, muito da marca da solução e também da frequência com que a pessoa vai usar. Depende.
Agora, sobre a hipertrofia do músculo masseter, que também é um dos quatro assuntos que estão sendo abordados no stand de vocês. O que é essa hipertrofia? Quais as formas de tratar, de prevenir?
A hipertrofia do músculo masseter é um aumento do volume do músculo masseter associado ou não a um aumento também do ósseo, do ângulo da mandíbula. Pode ser com esse aumento ou não. E as formas de tratamento daí seria usar uma placa miorrelaxante para relaxar o músculo, analgésicos e relaxantes musculares e mudanças... acabar com os hábitos deletérios, que seriam mascar muito chiclete, bruxismo e outros hábitos também deletérios.
Beleza, muito obrigado. Eu conversei com a Georgia Linhares dos Santos, estande 51 da disciplina de oclusão, a Georgia que está na sexta fase do curso de odontologia da UFSC. Daniel Giovanassi para a Rádio.UFSC. na cobertura da oitava CPEX.